Denis, Bruno e Marrone. É assim, ó.
Não me procura mais se não tem sentimento. Ai, 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 ai. Deixei na portaria a chave do seu apartamento. Vai doer demais. Eu fiz isso por mim. Sei que vai dar saudade. Cê sabe que eu te amo e liga de maldade. Eu faço amor, você faz sacanagem. A sua boca era pra ter pimenta. Sua boca era pra ter espinho, pra quando eu beijar queimar a língua, pra me furar e eu tomar juízo. A sua boca era pra ter pimenta, a sua boca era pra ter espinho, pra quando eu beijar queimar a língua, pra me furar e eu tomar juízo. Termina logo porque eu não consigo. Procura mais se não tem sentimento. Ai, 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 ai. Deixei na portaria a chave do seu apartamento. Vai doer demais. Eu fiz isso por mim. Sei que vai dar saudade. Cê sabe que eu te amo e liga de maldade. Eu faço amor, você faz sacanagem. A sua boca era pra ter pimenta. Sua boca era pra ter espinho, pra quando eu beijar queimar a língua, pra me furar e eu tomar juízo. A sua boca era pra ter pimenta. A sua boca era pra ter espinho, pra quando eu beijar queimar a língua, pra me furar e eu tomar juízo. Termina logo porque eu não consigo.
Sozinha, estiverem quando nós ouvimos essa música aqui a primeira vez, eu já vi que era a nossa cara, viu?
Eu também. Tem gente que esquece fácil, gente. Eu não.
Eu já sou diferente também.
Também?
Vou te mostrar. Igual essa música aqui, ó. Vambora!
Eu fico esperando todo dia você sentir minha falta. Todo dia dá um caos aqui.
Já na cidade de Francisco Morato, o ministro Alexandre Padilha inaugurou hoje uma carreta de oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas.
Ele falou dos serviços que serão prestados e reforçou que os atendimentos ajudarão a zerar a fila de espera na região.
Isso aqui é um centro cirúrgico, um consultório de oftalmologia preparado com os equipamentos que teria numa clínica particular, só que aqui, no Morato, mais perto da população, pelo SUS, é só ser chamado pelas secretarias municipais de saúde da região. A gente pode fazer de 100 a 110 cirurgias por dia, vai ficar pelo menos 30 dias aqui, com a ideia de que a gente possa zerar a fila que está pendente de cirurgia de catarata, que também faz avaliação do glaucoma, pode começar o tratamento do glaucoma.
Mais de 50 carretas do programa Agora Tem Especialistas percorrem o Brasil, reduzindo o tempo de espera no SUS.
Também nesta terça-feira, o ministro da Saúde assinou um plano de trabalho em parceria com Angola, que prevê a formação de 1.400 profissionais de saúde do país africano em instituições aqui do Brasil.
Mais de 2.500 profissionais do SUS já estão capacitados para apoiar o desenvolvimento infantil na atenção primária.
Eles foram qualificados pelo curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que busca fortalecer o vínculo deles com os pequenos durante os atendimentos.
O curso é gratuito, realizado online e tem carga horária de 30 horas e segue com inscrições abertas para novas formações.
Podem participar profissionais de nível superior que atuam na atenção primária, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.
Eles podem se inscrever até fevereiro de 2027.
Para mais informações, acesse gov.br/saúde.
O governo federal já executou mais de 70% do montante previsto para investimentos em obras de infraestrutura na rede federal de educação.
Esse foi o valor destinado pelo Ministério da Educação desde 2023 em obras de restaurantes universitários, quadras de esportes, salas de aula, entre outras benfeitorias.
E a rede também foi ampliada, com 100 novos campi de institutos federais que devem abrir mais de 140 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica no país.
No total, o valor aplicado passa dos 3 bilhões de reais.
De 2023 até agora, os institutos federais de educação receberam cerca de 1 bilhão de reais em investimentos para melhorias na infraestrutura. O dinheiro vem do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e corresponde a 71% do total previsto para ser destinado às instituições até o fim deste ano. Ao todo, foram concluídos 41 restaurantes estudantis, 30 blocos de salas de aula, 17 quadras poliesportivas, 10 sedes próprias de campi ou reitoria, 8 laboratórios e 2 bibliotecas. Também foram feitas obras de infraestrutura para tornar os institutos mais acessíveis a estudantes, professores e funcionários com necessidades especiais. Na avaliação do ministro da Educação, Camilo Santana, os investimentos em infraestrutura são fundamentais para a melhoria da educação no país. Por isso, foi proposto ao Congresso Nacional um projeto para aumentar a destinação de recursos para a pasta.
Nós propomos um projeto que é um programa nacional de infraestrutura educacional no nosso país. Que é isso? É pegar todo o excedente da arrecadação do pré-sal, do petróleo, que é o patrimônio do povo brasileiro, pelos próximos 10 anos, para que a gente possa investir na educação do nosso país. Isso significa 220 bilhões a mais nos próximos 10 anos para a educação brasileira, gente. Não há outro caminho.
Ainda com recursos do novo PAC, o Ministério da Educação investiu também em ações de expansão. Foram empregados 2,5 bilhões de reais para a implantação de 100 novos campi de institutos federais pelo Brasil, com a meta de gerar mais de 142 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica no país. Os institutos federais fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que conta atualmente com 686 unidades em todos os estados e no Distrito Federal. A rede oferta gratuitamente mais de 1,000 cursos de qualificação profissional, técnicos, superiores e pós-graduação a mais de 1,9 milhão estudantes. Reportagem Graziele Bezerra.
Promover o pensamento crítico e o uso responsável da informação no país.
São os objetivos do Mapa Brasileiro da Educação Midiática.
As inscrições para a segunda edição terminam no dia 16 de março.
Educadores, pesquisadores e organizações podem enviar suas experiências.
Quem traz os detalhes é a repórter Luana Karen.
Há 6 anos, a pesquisadora Marta Alencar criou a Coar Notícias, uma iniciativa voltada para o combate às fake news, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. De lá para cá, o projeto cresceu e, além de fazer a checagem de fatos, passou a produzir reportagens e oferecer cursos sobre educação midiática. No percurso,
que articula governos, instituições e a sociedade civil. Criado em 1981, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, organiza e coordena as políticas ambientais em todo o país. Ao completar 45 anos, o Ministério do Meio Ambiente apresentou o Plano Decenal de Fortalecimento do SISNAMA, estratégia elaborada com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo a presidente do IPEA, Luciana Mendes Santos Servo, o plano vai aperfeiçoar o sistema.
Esse processo de diagnóstico e avaliação, e agora a consulta pública que está em campo sobre o plano e que o IPEA também vai participar, eles são um meio da gente também aprender como a gente faz melhor o que a gente faz como instituição pública e como também uma instituição que carrega na sua história a memória do Estado brasileiro sobre essas políticas e consegue também aí prospectar e olhar.
Das políticas ambientais. O plano também pretende fortalecer os mecanismos de participação social, como conselhos ambientais, conferências e audiências públicas que ajudam a integrar sociedade e governo nas decisões sobre o meio ambiente. Medidas que fortalecem a proteção ao meio ambiente, explica a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Não anda desenvolvimento sustentável sem que o sistema esteja fortalecido, até porque as práticas sustentáveis não se firmam diante do caos da insustentabilidade. Para que a gente avance na agenda da sustentabilidade, é preciso que a gente tenha um sistema forte.
O SISNAMA reúne órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela fiscalização, licenciamento ambiental, preservação de biomas e combate a crimes ambientais. Entre eles estão o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, além de secretarias e órgãos ambientais nos estados e municípios. Ainda essa semana, o Ministério do Meio Ambiente deve abrir uma consulta pública para receber sugestões da sociedade sobre o plano decenal de fortalecimento do SISNAMA. A expectativa é que o documento final oriente as políticas de fortalecimento da gestão ambiental brasileira até 2036. Reportagem Pablo Mundim.
Caminhoneiros autônomos e cooperados têm R$1 bilhão disponíveis em crédito para financiarem a troca de seus veículos por versões mais modernas.
Os recursos fazem parte do Move Brasil. Brasil, programa criado pelo Ministério do Desenvolvimento.
Estão disponíveis. E os recursos mais de quatro.
O programa Move Brasil já aprovou em dois disponibilizados em financiamentos para a renovação da frota de caminhões no país. A iniciativa é operada pelo BNDES, que opera o programa com recursos do Tesouro Nacional, R$6 bilhões, e do próprio banco, R$4 bilhões. O programa oferece crédito com juros abaixo do mercado para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas de transporte adquirirem caminhões novos e seminovos. O objetivo do governo do Brasil é estimular a renovação da frota brasileira de caminhões, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. Segundo o BNDES, já foram realizadas 4.620 operações, com benefício a profissionais do transporte em 1.127 municípios de todas as regiões do Brasil. Do total aprovado, R$4 bilhões e 200 milhões já foram contratados e R$2 bilhões e 800 milhões já foram efetivamente liberados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento de com a Nova Indústria Brasil, produzidos a partir de 2012, também podem ser financiados se comprovarem conteúdo local. A compra de seminovos é restrita. E Araújo para a Voz do Brasil.
Acessar milhares de serviços públicos de forma gratuita e segura.
Isso já é possível para mais de 170 milhões de brasileiros que possuem conta na plataforma gov.br.
E 80 milhões de contas já estão no nível mais alto da plataforma, o nível ouro, que disponibiliza ainda mais serviços para o cidadão.
A Maria Creuza Mota é psicóloga e, para facilitar o dia a dia, ela está sempre conectada. E é pela plataforma gov.br que ela acessa diferentes serviços, que vão desde a assinatura digital de documentos até a emissão de recibos.
Emito os recibos, né, dos atendimentos Receita Saúde pelo Gol. Eu digitei o contrato, assinei pelo GOV, né? Assinatura eletrônica, também o comprador por eletrônica pela plataforma.
Assim como a Maria Creuza, 80 milhões de brasileiros já possuem uma conta ouro na plataforma, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os níveis de segurança da conta gov.br são divididos em 3, sendo bronze, prata e ouro. Quanto maior o nível da conta, maior será a quantidade de serviços que o usuário terá liberado pelo governo. Funciona assim: quando o usuário cria uma conta gov.br, ele consegue fazer as validações básicas para acessar, permitidas na etapa bronze. Hudson Vinícius Mesquita, diretor de identidade digital, explica que são necessários seguir alguns caminhos para atingir os níveis prata e ouro.
Quando a gente utiliza o certificado digital para interagir com a plataforma, o cidadão automaticamente passa a ter uma conta de nível ouro, um nível, né, um processo mais seguro. É possível o cidadão fazer isso a partir do cadastro biométrico feito no TSE. E o principal canal que a gente vem trabalhando mais recentemente é a partir da nova carteira de identidade. O cidadão tira a nova carteira de identidade, ele já consegue vincular com o gov.br e já ter a conta também de nível ouro.
Ao todo, a plataforma gov.br reúne cerca de 173 milhões de usuários que podem acessar mais de 12 mil serviços públicos, sendo 4.600 serviços federais e outros 8.300 oferecidos por estados e municípios. Entre os mais acessados estão assinatura gov.br, meu INSS, meu SUS Digital, Enem, FIES e carteira de trabalho digital. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil conquistou hoje a primeira medalha na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que estão sendo realizados na Itália, em Milão e Cortina.
O medalhista foi Christian Ribeira, de Rondônia, que garantiu a prata na prova de sprint do esqui cross-country para atletas que competem sentados. Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou a conquista.
Outro destaque foi a paranaense Aline Rocha, que ficou em quinto lugar na prova feminina da mesma modalidade, onde atletas percorrem longas distâncias em terrenos planos ou com ondulações, impulsionados por esquis longos e bastões.
Nesta edição dos Jogos, o Brasil participa com a maior delegação da história, 8 esportistas representando o país, todos eles beneficiados pelo Bolsa Atleta.
O patrocínio é essencial para garantir condições de treinamento e desenvolvimento aos esportistas, de acordo com a Secretária Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques.
Um instrumento de, seja transformação social através da base, do estudantil, mas principalmente uma efetiva política de consolidação do atleta no rendimento. É o atleta direto com o governo federal.
Os Jogos Paralímpicos de Inverno tiveram início no dia 6 de março e vão até o dia 15. Ao todo, o evento reúne atletas de 53 países.
E essas foram as realizações, as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar deputados federais acusados de desvio de emendas parlamentares.
Prazos de desincompatibilização devem ser observados por quem pretende concorrer nas eleições 2026.
Empresa e advogados são condenados por possível uso de inteligência artificial com citações falsas de jurisprudência.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação penal contra deputados federais acusados de desviar recursos de emendas parlamentares.
Hoje foram ouvidos todos os advogados dos 8 réus. O julgamento.
vestidinho preto. Pula de mim, pula no meu peito. Faz a minha cama sua arena de roteiro. Pula de mim, vou te pegar de jeito.
Aô, morena de vestidinho preto. Pula de mim, pula no meu peito. Faz a minha cama sua arena de roteiro. Monta no pião e pode ser no pelo.
Obrigado, meu irmão Leozinho do Forró, pela participação.
Pula em mim, pula no meu peito. Faz a
para saludarte. Aunque estemos lejos, este sentimiento que llevo dentro y que yo alimento, como las hojas al viento, yo tengo el presentimiento y no me arrepiento, porque lo que llevo dentro es mucho más que este momento.
De Lucas Abraão, do Rede do Amapá, quer criar o Estatuto do Líder Religioso, com reconhecimento à natureza vocacional e à função social de pastores, padres e outros líderes. O deputado quer prever também a proteção previdenciária e o direito à aposentadoria.
Lucas Abraão apresentou ainda um conjunto de projetos voltados à liberdade e o pluralismo religioso no país, com vistas a proteger brasileiros em missões religiosas no exterior, incentivar expressões culturais e promover patrimônios ligados à fé.
Vicentinho do PT exige a reversão de um desligamento de integrante da Comissão de Prevenção de Acidentes em uma empresa localizada no ABC Paulista. Segundo o deputado, o motivo da demissão foi o questionamento sobre condições de trabalho consideradas inadequadas.
Vicentinho também critica relatos de desrespeito a trabalhadoras na empresa e pede que a direção abra diálogo com o sindicato para reverter a demissão. O parlamentar afirma que é fundamental garantir condições dignas e respeito aos direitos de todos os trabalhadores.
Professor Reginaldo Veras, do PV, defende a reestruturação da carreira de políticas públicas e gestão educacional no âmbito do Distrito Federal. Ele afirma que a medida valoriza uma profissão essencial para o funcionamento das escolas e para a organização da rede pública local.
Professor Reginaldo Veras também cobra do governo do Distrito Federal proposta que reconheça titulações acadêmicas e a nomeação de aprovados em concurso das duas carreiras. Ele argumenta que a ampliação do quadro é necessária para fortalecer a qualidade da educação.
Presidência.
Câmara deve votar regulamentação do trabalho por aplicativos até o início de abril. O repórter Luiz Gustavo Xavier ouviu o presidente da Casa após reunião sobre o tema.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende colocar em votação o projeto que regulamenta o trabalho de entregadores e motoristas por aplicativos até abril. Segundo ele, é preciso ainda um pouco de tempo para construir um texto viável politicamente e que garanta condições dignas para os trabalhadores e sem impacto no custo para as empresas e consumidores. Hugo Mota recebeu em sua residência oficial os ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, Luiz Marinho, do Trabalho, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e o relator do texto na Câmara, deputado Augusto Coutinho, para uma reunião sobre o tema. Atualmente, são aproximadamente 2 milhões e 200 mil trabalhadores de aplicativos no país.
Para que o texto fique arredondado e, ao final, a Câmara possa avançar, né, numa legislação que traga garantias ao trabalhador. Previdência, seguro-saúde, seguro de vida, que tenha o mínimo ali da garantia de uma condição favorável na negociação entre esses trabalhadores e as plataformas, e com isso, ao final, o Brasil ter um modelo de legislação que proteja o trabalhador e garanta o bom funcionamento dessas plataformas.
O relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, afirmou que a reunião foi positiva, que o objetivo do seu parecer é que o texto tenha o maior ganho possível para o trabalhador. Um dos pontos mais polêmicos da proposta é o que garante uma taxa mínima de entrega para os trabalhadores. Segundo o parlamentar, esse ponto ainda precisa ser debatido com os diversos interessados no tema.
A questão do valor mínimo para motoristas, por exemplo. Isso era um valor que estava incluído no projeto, que iria inviabilizar em muito, por exemplo, 25% das corridas que existem no Brasil, elas são cobradas menos de R$ 8,50. E na nossa proposta estava isso. Então a gente já entendeu de que isso era uma matéria que poderia ser retirada do texto e só ficaria o problema com os entregadores.
Então o valor mínimo foi retirado do texto?
Para motoristas.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que se não houver acordo sobre a taxa mínima de entrega no relatório, o governo vai apresentar uma emenda ao texto na votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias, argumentando que estes profissionais estão permanentemente expostos a riscos sanitários e doenças.
O deputado salienta ainda a dedicação permanente dos agentes comunitários à população, representando um trabalho essencial para a saúde pública. Ayrton Faleiro apoia a mobilização da categoria, presente no Congresso, para pressionar pela aprovação da aposentadoria especial.
Educação.
Os deputados aprovaram proposta que prevê vagas em escolas da educação básica para dependentes de funcionários da área de segurança pública. A repórter Mônica Tati explica.
O projeto aprovado pela Câmara garante a matrícula imediata na educação básica para os dependentes do profissional de segurança pública que forem removidos para exercício em nova localidade. A proposta prevê que os filhos de integrantes das polícias militar, civil, federal, penal, rodoviária federal e do Corpo de Bombeiros Militar, que forem transferidos em razão da sua função, terão matrícula garantida nas escolas públicas. O autor do projeto, o deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, destaca que a função estratégica dos profissionais de segurança pública na sociedade exige que os dependentes recebam proteção do Estado, inclusive no direito à educação.
Quando são transferidos para outra região, é preciso acomodar bem a sua família, ou seja, garantir nas escolas públicas a matrícula imediata dos seus filhos, dos seus dependentes, para que possam continuar a sua educação.
O relator na Comissão de Educação, o deputado Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, complementa que a proposta permite que os dependentes de agentes da segurança pública continuem seus estudos em instituições similares às que já frequentavam, sem enfrentar filas de espera ou a repetição de processos seletivos.
A presente proposição, por abranger e assegurar o direito de matrícula nos contextos aqui mencionados, isto é, creches e instituições, tais como os colégios militares, apresenta um mérito que justifiquem a sua aprovação.
O projeto que garante a matrícula na rede pública para dependentes de policiais e de funcionários de órgãos e entidades relacionados à segurança pública que forem transferidos será encaminhado agora para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Relações Exteriores.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, denuncia que postos de gasolina estão aumentando o valor dos combustíveis sem reajuste da Petrobras. O deputado argumenta que a instabilidade internacional do petróleo, devido ao conflito no Irã, está sendo usada para especular contra a economia popular.
Carlos Zaratini cobra da Agência Nacional do Petróleo e da Polícia Federal ação contra empresas que manipulam o mercado de combustíveis. O parlamentar pede fiscalização rigorosa e defende que os responsáveis por práticas consideradas criminosas sejam punidos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a proposta de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. De acordo com o deputado, a medida pode abrir espaço para interferências externas, especialmente dos Estados Unidos, comprometendo a soberania nacional.
Ivan Valente acusa setores políticos de apoiar a classificação para justificar intervenções estrangeiras no Brasil. O legislador também alerta que a aprovação do projeto pode prejudicar a imagem do país no cenário internacional.
Votação.
Iniciadas no final da tarde, as votações no plenário da Câmara incluem diversos projetos relacionados aos direitos das mulheres. Entre as propostas está o aumento da pena para lesão corporal contra mulheres, monitoramento eletrônico de agressores e a instituição de campanhas educativas contra a violência.
A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai detalhar as matérias aprovadas.
E termina agora o programa de hoje, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.